Estamos, vamos iniciar 1 Samuel 15, mas antes nós vamos ler o finalzinho do capítulo 14. 1 Samuel 14. Na última aula nós vimos como esse capítulo 14 faz um contraste entre Saul e seu filho Jonatas, né, o que cada um representa, o espírito religioso e o coração, segundo o coração de Deus. Nós vamos ver isso, claro, muito mais em Davi, mas nós já começamos vendo em Jonatas, que também representa o mesmo coração, né, a mesma atitude que Davi tinha, Jonatas tinha. E o capítulo 14 mostrou para nós esse contraste, como o rei Saul agia e como Jonatas agia. Então, só para a gente ver como esse capítulo deixa finalizado, a história termina depois do livramento, da grande libertação que Deus fez através de Jonatas. A história termina com aquela maldição que Saul colocou sobre o povo, que eles não podiam comer. Jonatas não tinha ouvido e comeu, e depois Saul pediu para Deus mostrar onde estava o problema, que Deus não falava com ele, e Deus mostrou que era Jonatas, que apesar de ter sido um jugo, uma coisa errada que Saul tinha feito, mas ele era líder. E aquela maldição, isso é um princípio importante, aquela maldição pesou. Deus realmente não podia falar com Saul porque alguém tinha transgredido. Então é uma coisa muito séria quando líderes no reino de Deus exercem autoridade de maneira errada. E eu tenho falado, porque a gente sempre tem a tendência de falar assim, bom, isso aí está falando de pastores ou líderes de igrejas, coisas assim, mas cada um de nós, né, a maioria aqui são pais, mães, né, ou estão ajudando que seja mais uma pessoa na vida cristã, nós somos líderes. Na verdade, essa é a visão que Deus tem para todos nós, que nós possamos ser instrumentos para trazer outras pessoas para o reino de Deus. A família natural é uma figura da família espiritual, assim como Deus instituiu a família para que o homem se reproduzisse, criasse uma família e fosse aumentando e se multiplicando. Na vida espiritual é da mesma forma, né? A vontade de Deus não é que nós sejamos estéreis, mas que nós possamos produzir, pela vida de Cristo em nós, outros filhos, discípulos, que nós possamos levar a vida de Jesus a outros. E todos nós, né, na família natural, quantos filhos são oprimidos por causa de ordens, autoridade errada? Isso, olha, gente, isso é uma coisa tremenda, né? O homem erra geralmente ou de um lado ou de outro, ou não tem autoridade nenhuma, que é um mal terrível, ou tem uma autoridade humana errada que oprime. Se Saul não fosse impedido pelo povo, tudo indica que ele teria matado seu filho Jonatas, o homem que Deus usou para libertar Israel. Essa situação é de deixar a gente assustado, pasmo, de ver o que Saul, com o seu entendimento errado da autoridade, o que ele iria fazer. Então a história termina assim: Saul, por causa da sua atitude errada, por causa de ter colocado esse jugo sobre o povo, quase matou Jonatas, mas não matou. O povo falou, não vai morrer e tal. Mas qual foi o resultado mesmo? Já que ele não matou Jonatas, qual foi o resultado dessa circunstância? Deus deu uma vitória para Israel, mas não foi uma vitória completa. Olha só, né? Porque nesse momento, quando Saul consultou a Deus e Deus não quis falar, ele descobriu que Jonatas era a causa, o que estava acontecendo? A vitória que Deus tinha dado para Israel através de Jonas. O povo estava correndo atrás dos filisteus e se tivesse chegado até o final, eles teriam vencido os filisteus ficariam vencidos, dominados fora de Israel, mas não foi o que aconteceu. Olha só, o final da história é versículo 46, 1 Samuel 14, 46. 45, né, o povo não deixou matar Jonatas. 46, então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram ao seu lugar. Então os filisteus puderam, alguns foram derrotados, alguns morreram, mas eles puderam escapar. Por causa dessa situação, né, Saul não pôde ter uma vitória completa. Os filisteus foram ao seu lugar. Então agora, do versículo 47 ao versículo 52, é uma espécie assim de resumo do reinado de Saul, né, fala do general, nós vamos ler aqui, assim, muitas vezes sobre Davi tem um trecho semelhante, sobre Salomão, é mais ou menos como falar assim, do presidente de todo o ministério dele. Então aqui vai falar de alguns feitos que ele fez, vai falar dos filhos, vai falar das esposas, vai dar uma geral sobre quem era Saul e como foi o seu reinado. Não é uma coisa assim tão sequencial, é uma descrição do que aconteceu durante o reinado de Saul. Versículo 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, não temos relato disso específico, contra os filhos de Amon, isso nós temos, isso já aconteceu, capítulo 11, né, foi quando ele lutou contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, saía vitorioso, né, Deus deu várias vitórias para o rei Saul, ele lutou contra vários povos inimigos e teve várias vitórias. Houve-se, 48, houve-se varonilmente e derrotou os amalequitas. Quando que ele derrotou os amalequitas? Vai acontecer no próximo capítulo, 15, que nós vamos iniciar hoje. Então, isso aqui está resumindo coisas que já foram descritas e coisas que não foram descritas ainda. Ele derrotou aos amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. Nós vamos ouvir alguma coisa sobre essas duas filhas depois, principalmente Mical, que se tornou esposa de Davi, mais na frente. O nome da mulher de Saul era Ainuã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Então, Abner, que era o chefe do exército, também nós vamos ouvir mais coisas sobre ele, era primo de Saul. Houve forte guerra contra os filisteus. Isso aqui que nos dá essa ideia final de que Saul nunca obteve vitória total contra os filisteus. E uma das razões é porque ele atrapalhou os planos de Deus, né? Em vez dele, como líder, ajudar, ele atrapalhou, ele colocou um jugo. Ah, irmãos, que Deus nos proteja. Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu sinto, mas eu sinto isso, eu não estou apontando o dedo. Qualquer um de nós, eu como pai, qualquer pessoa na sua área, nós podemos atrapalhar a obra de Deus. E é muito comum, na história da igreja, hoje, em toda parte, é muito comum. Nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Lembra que nós vimos com Jonatas? Jonatas falou assim, Deus pode livrar por poucos ou por muitos, não foi? Que ele falou, Deus pode livrar por poucos ou por muitos. Por que Deus precisa do homem? Ele precisa do homem para ocupar uma posição, uma posição de fé. Se Jônatas não toma aquela posição, Deus não teria feito o livramento. Mas Jônatas em si mesmo não fez nada. Quem deu livramento para o povo de Deus foi o próprio Deus. O homem, na posição que Deus quer, ele é apenas um instrumento. Esse é o grande erro de Saul, que agora nós vamos entrar no capítulo 15, e nós vamos ver essa autoridade que não é a autoridade que Deus quer. E nós vamos ver como outra vez ele interfere, ele atrapalha o plano de Deus. O rei, que é um rei, né? Homem de palavra final, absoluta, o rei no plano de Deus, ele é apenas um servo que obedece às ordens de Deus, amém? Isso é pai, isso é mãe, isso é pastor, isso é evangelista, isso é intercessor, isso é quem quer que seja. Nós somos apenas pessoas, vasos que Deus quer que ocupe um determinado lugar, um lugar de risco, um lugar de perigo, como Jônatas enfrentou, mas um lugar onde nós simplesmente obedecemos a ordens de Deus. Então, Saul atrapalhou o andamento da vitória. Versículo 52 resume isso. Houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Ou seja, houve guerra, mas nunca houve um final. E nós sabemos, já antecipando a história, que Saul vai morrer no campo de batalha contra os filisteus, né? Então, esse inimigo... É que eu tenho falado, quero continuar incentivando, porque as coisas de Deus, Deus revela quem quer, da maneira que quer, quando e onde Ele quer. Eu ainda estou querendo descobrir de uma forma mais profunda quem são os filisteus, né? Quem são todos? A gente tem algumas coisas que são mais claras, né? Os cananeus representam a carne. Nós sabemos que, em se tratando de inimigos do povo de Deus, nós podemos classificar em pelo menos, né, Satanás e todas as forças demoníacas e a nossa carne. São os dois grandes inimigos do reino de Deus, do povo de Deus, da causa de Deus, né? Mas se no Velho Testamento tinha tantas coisas, tinha todos esses cananeus, tinha os filisteus, agora no capítulo 15 nós vamos falar sobre os amalequitas, né? Quem são? Por quê? O que eles representam, né? Então é uma grande área, eu tenho muitas interrogações, estou buscando e incentivo a todos os irmãos a buscar, porque quando surge na leitura bíblica, na sua meditação, quando surge uma pergunta, mas Deus, o que significa isso? Muitas vezes, homens, mulheres de Deus, buscam a Deus por anos buscando uma resposta. E não é só pesquisa, pesquisa ajuda. Devemos pesquisar, olhar todas as escrituras que falam sobre filisteus, a origem, tentar descobrir, ver se tem alguma passagem no Novo Testamento que se relaciona, né? Tudo isso é importante, mas quem revela mesmo é o Espírito Santo, amém? E tem muitas coisas que Deus não revela até chegar a hora certa, né? Então, eu ainda estou buscando o entendimento maior sobre quem são os filisteus, mas realmente representavam um grande inimigo durante todo o tempo de Saul e ele nunca obteve a vitória final. Então, isso aqui termina o capítulo 14. Se vocês estão com a folha nova, né, nós vamos iniciar agora o capítulo 15. Lembrando que, então, precisamos guardar isso bem claro na cabeça. Todo mundo que conhece a história bíblica sabe que Saul foi rejeitado, né? É muito conhecido esse fato. Saul foi o primeiro rei ungido sobre Israel, mas ele foi rejeitado. E ele foi rejeitado aqui, né? De acordo com os textos principais, ele foi rejeitado em duas etapas, né? Em dois estágios. E isso é muito importante, eu tenho procurado mostrar tanto do lado negativo, aqui na rejeição, como no lado, assim, quando Deus nos faz uma promessa, a gente às vezes não entende os caminhos de Deus, e a gente pensa que quando Deus declara uma sentença, ou de rejeição, ou uma promessa, nós pensamos que aquilo é final. Deus falou uma vez, então acabou, não tem mais chance. Mas não é verdade. As promessas de Deus, se você for estudar, né, nós já tivemos oportunidade de falar em alguns casos, se você for ver, por exemplo, Abraão, um exemplo clássico, Deus deu uma promessa para ele e progressivamente aquela promessa se transformava em uma aliança e um juramento. Chegou ao ponto, finalmente, quando Abraão ofereceu Isaac no altar, chegou o momento em que Deus falou, eu jurei por mim mesmo, aí não tem mais retorno. E até hoje os árabes e os povos ocidentais e todo mundo queria esquecer dos judeus, todo mundo queria dizer, não, isso aí não existe mais, povo especial, coisa nenhuma. Né? Até existem algumas correntes dentro da igreja que acham também que para os judeus agora não tem nada, todas as promessas são para a igreja, mas Deus fez uma promessa, um juramento, uma aliança e um juramento para Abraão, e esse juramento não tem nada que nós possamos fazer que vai desfazer o juramento de Deus, amém? Isso é tremendo. Deus jurou, obviamente, para Jesus, não tem nada, nós podemos falhar, nós podemos, a igreja dessa geração pode deixar de fazer o que Deus mandou, mas a promessa a Jesus será cumprida, amém? Porque é irrevogável, incondicional, não tem mais volta. Pode ser que nós não façamos parte, entenderam? Pode ser que eu não faça parte, mas Deus vai cumprir a sua promessa, esse juramento. Então isso é muito importante entender, que Deus dá uma promessa, a promessa geralmente tem algumas condições, tem uma interação entre o homem e Deus, e à medida que nós vamos entrando nessa interação com Deus, a promessa se torna aliança e juramento. Da mesma forma, quando Deus falou com Samuel, então eu estou falando, Deus rejeitou Saul em duas etapas. A primeira nós já vimos, foi capítulo 13. Ele não esperou aqueles 7 dias, Deus falou com ele, vamos reler esses dois versículos, porque nós precisamos pegar o contexto aqui. Capítulo 13, só vou pegar aquilo que Deus falou com Saul através de Samuel. Ele não esperou o tempo que Deus havia determinado, ele se antecipou. Então, no capítulo 13, versículo 11, Samuel fala, perguntou Samuel, que fizeste? Respondeu Saul. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver nas entrelinhas, né? Mas Saul, essa tendência nossa, quando você coloca, isso qualquer pessoa que já trabalhou com pessoas, administrando pessoas, você descobre uma transformação, é muito interessante, a gente examinar a natureza humana, geralmente é mais fácil você ver nos outros do que em si mesmo. Como a gente não enxerga a si mesmo, a gente vê nos outros, né? Então, quando você pega uma pessoa, você é gerente ou dono de uma empresa, aí você pega uma pessoa que é um funcionário comum e coloca numa posição de autoridade, você dá um cargo para aquela pessoa. É impressionante a mudança que acontece naquela pessoa, né? A pessoa, quando ela se sente imbuída de autoridade, que pode mandar nos outros, ela se transforma. Ela se transforma. Você nunca viu tais coisas. Lembra que a gente falou de Samuel? Que os dois filhos dele eram juízes. Eu acredito, isso não está escrito na Bíblia, isso é uma suposição minha, mas eu acredito que Samuel nunca tinha visto aquelas coisas dos filhos dele. Aonde os filhos de Samuel aprenderam a receber propinas? Aonde eles aprenderam isso? Não foi com o pai. Mas quando eles entraram numa posição de autoridade, de poder, e foram expostos aqueles perigos de controlar os outros, de manipular os outros, de ter poder, de ganhar dinheiro, de ganhar lucro pela posição, essas coisas mudam, mexem com as pessoas. Por que políticos que às vezes você pensa, inclusive agora nós estamos pisando num terreno perigoso, né? Mas por que que políticos cristãos, que eu já ouvi pessoas falar assim, olha, eu conheço fulano, eu conheço o pastor que conhece, esse homem é um homem íntegro, esse homem não tem corrupção, ele é honesto, ele tem realmente um ideal, ele vai lutar, e depois as coisas não acontecem assim. Por quê? Porque quando a pessoa entra naquela posição, ele é sujeito, isso não é brincadeira não. Não adianta você pensar assim, ah, se eu estivesse lá, não aconteceria comigo. A pessoa que entra em posições, quanto mais alto, mais forte o ataque, a pessoa é exposta a muitos perigos. Então, Saul, né, ele nunca pensava em ser rei. Quando a primeira vez que Samuel falou com Saul, Saul ficou assim, mas quem sou eu? Lembra? Quem sou eu que você está falando comigo essas coisas? Mas agora Saul é rei, aquilo sobe na cabeça, eu sou rei, eu faço o que eu acho certo. E quando você vê essa história aqui de Samuel e Saul, é uma coisa muito engraçada, assim, nós não temos todos os detalhes, mas você consegue ver nas entrelinhas Saul querendo ser o dono da situação, mas quando Samuel chega, Saul treme nas bases, né? Saul, ele tem um medo de Samuel, e com razão, porque Samuel entrega a palavra de Deus. Então, quando você olha essas histórias, capítulo 13, capítulo 15, quando você vê assim, Saul faz uma coisa errada e Samuel chega, né? E Saul sai que nem um garoto assim, e agora, né? Ele começa assim, a falar rápido, dá desculpas, ele fala um monte de coisa assim, ele tem medo, mas ele tinha que ter medo de Deus, não do homem, ele tinha que temer a Deus, ele tinha que obedecer a Deus, mas essa é a situação, é uma situação totalmente diferente. Que nação no mundo o rei ficaria nessa situação de ter que ter medo daquele que era o representante de Deus? Então, Samuel chega e Saul é o rei. Saul não tem poder para colocar Samuel na cadeia, para matar. Não, mas Samuel chega assim, medo nenhum, assim, que fizeste? Que você fez aí, Saul? Né? Que você fez? Respondeu Saul, quando eu vi que o povo ia espalhando, né? Ele dá suas desculpas, mas não é isso que nós vamos focalizar agora. Versículo 13, disse Samuel a Saul, procedeste nessamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Agora, notem bem que, como as coisas vão progredir. Aqui, Deus está falando com Saul, através de Samuel, o teu reino não subsistirá. O que ele quer dizer com isso? Que Saul não vai ter sucessores, filhos, que vão continuar a sua linhagem. O teu reino não subsistirá. Ele não falou ainda que Saul em si foi rejeitado. Ele falou assim, Deus está procurando, Deus quer uma coisa permanente, Deus não quer, o próprio povo não queria assim, um juiz aqui, outro juiz ali, sobe e desce, afasta-se de Deus e tal. Então, mas não será a família de Saul, não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, prestem muita atenção, nós já vimos isso com Eli, não sei se vocês lembram, nós vimos a mesma coisa com Eli, Deus deu uma palavra dura para Eli, capítulo 2 de Samuel, Eli falou assim, boa essa palavra, Deus falou, é o Senhor que está falando, mas ele não mudou em nada, ele reconheceu que foi Deus, mas ele não mudou em nada. Nós podemos facilmente, tanto quando você recebe uma promessa, Deus fala assim, eu vejo que Deus está te chamando para um grande ministério. A gente pensa assim, pronto, Deus falou, Deus vai fazer. É Deus que vai fazer, sim. Mas existe uma história de interação com Deus. Quando Deus faz uma promessa, existem muitas coisas que podem ou confirmar a promessa ou fazer com que Deus fale, como ele vai falar no capítulo 15, Deus vai falar com Samuel: Samuel, eu me arrependo. Lembra dessa palavra? São algumas vezes na Bíblia que Deus fala que se arrependeu. O que quer dizer Deus se arrepender? Sendo que a própria palavra diz que Deus não é homem para se arrepender, para voltar atrás. Mas o que quer dizer? Quer dizer que ele fez uma escolha, mas a pessoa não correspondeu. Então, quando Deus faz uma promessa, essa promessa talvez não se cumpra. E quando Deus falou com Saul aqui, ele não precisava dizer: agora está tudo perdido. Deus pode... hoje em dia, dificilmente, mesmo porque tem muitas pessoas que falam que tem o dom de profecia, o ministério de profeta, e dificilmente as pessoas hoje trazem uma palavra mostrando o desagrado de Deus. Você já ouviu alguma palavra assim? Ouviu falar de alguma palavra assim? Hoje, em nosso dia, é muito difícil. Muito difícil. Eu não estou falando que a gente tem que buscar palavras negativas, mas se tem alguém trazendo o coração de Deus, e o coração de Deus está muito triste, a gente vê em toda a palavra como o povo se afastava de Deus e como Deus ficava ciumento, como Deus ficava zeloso para com o seu povo e falava coisas duras. Nós não ouvimos muito isso hoje. Nós não temos conhecido o verdadeiro coração de Deus. Mas quando vem ou uma palavra, ou talvez uma coisa que acontece, isso que eu vou falar agora, acho que é bem mais comum na nossa experiência. Talvez você sinta, ninguém falou, você não recebeu uma palavra, uma revelação, nada disso. Mas na sua vida, você sente que Deus não está abençoando, as coisas não encaminham, as portas não se abrem. As coisas não acontecem, você fala assim: Deus, a tua palavra diz que aqueles que são fiéis, o Senhor abençoa, o Senhor confirma, o Senhor faz prosperar, tantas e tantas problemas, por que isso não acontece na minha vida? Isso é muito comum. Nós temos uma sensação, nem sempre é verdadeira, às vezes é uma provação, às vezes Deus não está descontente, mas muitas vezes nós temos uma sensação de que Deus não está nos abençoando, de que Deus não está agradando, tem alguma coisa errada. E às vezes, aí que está a arma do inimigo. Se você está animado, sentindo a bênção de Deus, o inimigo tenta trazer tentações para você andar para frente sem depender de Deus. E se você está desanimado, achando que Deus não está te abençoando, o inimigo já trabalha no outro lado, para te desanimar mais ainda, para assim: você não presta, Deus não gosta de você, olha, aí você já pisou na bola tantas vezes que nem Deus não tem paciência mais com você. Não é isso? A gente tem muito essa sensação, rejeição. E o que eu quero mostrar para vocês agora é que Saul, embora não temos nenhum registro que ele tenha ficado assim, desanimado, desistindo de tudo, mas ele não precisava, no capítulo 13, ele não deveria ter ficado assim, o que eu faço agora, no fim, depois que dá essa palavra no versículo 14, versículo 15: então se levantou Samuel, subiu de Gilgal, tal. Saul não tem uma reação de busca: Deus, o que aconteceu? Deus, tudo bem, se o Senhor não quer colocar os meus filhos como descendentes no trono, não tem problema, mas eu quero te agradar. É isso que Eli tinha que fazer. Eli era velho, os filhos dele já tinham feito as piores coisas, mas nunca é tarde. Estão ouvindo, irmãos? Nunca é tarde. Se você tem 50 anos, se você tem 60 anos, se você tem 80 anos, nunca é tarde para obedecer a Deus, amém? Nós podemos lamentar, nós podemos chorar por anos perdidos, todos nós, se nós formos honestos, nós vamos ver muitas oportunidades perdidas na nossa vida, não é verdade? Quanto tempo que nós perdemos, quantas energias da nossa vida nós desperdiçamos. É bom nos arrepender, é bom colocar isso diante de Deus, mas nunca ceda à tentação do inimigo dizendo, agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. Porque em qualquer momento nós podemos dizer, Eli poderia dizer, eu perdi tanto tempo, deixei meus filhos assumirem o sacerdócio, tem coisas, talvez eles vão me matar, talvez eles vão acabar comigo, talvez meus próprios filhos não vão aceitar minha autoridade mais, mas eu vou tomar uma posição ao lado do Senhor. Nunca é tarde para fazer isso, amém, irmãos? Nunca é tarde. Em qualquer posição da vida que nós estivermos, no momento em que você sente de Deus, Deus corrigindo, Deus mudando a sua vida, Deus mostrando que você fez coisas erradas, que você não atendeu ao desafio de Deus, nunca é tarde para nós assumirmos. Vamos lembrar disso e vamos guardar, porque se Saul tivesse reagido diferente, existem várias maneiras de nós examinarmos os pecados, os erros de Saul, mas eu quero focalizar num que é muito simples, muito fácil de vocês assimilarem. Porque na minha própria cabeça, quando eu vejo assim, o que, que Saul fez de errado, no capítulo 13, eu já falei isso naquela aula, eu me pergunto, no lugar de Saul, eu teria esperado? Com todo mundo dispersando, os filisteus atacando, e Samuel não chega, será que eu teria aguentado e esperado em Deus? Então eu me pergunto assim, mas Deus, se o Senhor rejeita Saul por ter cometido um erro, que sei lá, qualquer um de nós pode cometer, talvez nós cometemos já em outras maneiras na nossa vida, então que esperança tem para nós? E aí a resposta está na reação. Não na ação, mas na reação. A reação de Saul foi a causa da queda dele. Se ele tivesse se humilhado, se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse falado assim, é verdade, eu errei. Se ele não tivesse se justificado. Ai, irmãos, que coisa simples, mas que coisa difícil na nossa vida. Desde o primeiro pecado, quando Deus perguntou à mulher e ao homem o que eles fizeram, eles colocaram culpa nos outros. E até hoje, diante de Deus, quando é que nós chegamos e falamos assim, Deus, eu errei. Não tem justificativa, não tem o porquê, não adianta eu falar que tinha essa pressão, aquela pressão, ó, Deus, o Senhor entende, né? O Senhor sabe, não, só tem uma coisa que nós podemos fazer diante de Deus, reconhecer o erro e reconhecer que só tem um jeito de trazer o reino de Deus, é Ele reinar sobre nossas vidas, amém? Só tem um jeito, e enquanto nós ficarmos desculpando e trazendo todas as nossas razões tão legítimas, nós não vamos encontrar. Então, a reação de Saul foi a causa. Ele não tinha perdido tudo no capítulo 13, isso que eu quero que vocês vejam. Ele não tinha perdido tudo, ele ainda tinha uma oportunidade, Deus vai dar agora. Nós vamos só, hoje só vai dar tempo assim, de introduzir o capítulo 15, mas vamos lá, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Só aqui, só nesse versículo, nós temos uma chave muito importante. Com que direito, eu acabei de descrever para vocês como devia ser uma situação muito incômoda para Saul ficar aceitando essa autoridade de Samuel sobre sua vida, se ele afinal era o rei. Que vergonha, né? Nenhum líder gosta de admitir para quem quer que seja que ele está ouvindo as ordens de outra pessoa. Né? Você já pensou se o presidente do Brasil, se o, né, sei lá, qualquer homem em grande autoridade, você começa a descobrir, não, o presidente não faz pela cabeça dele, ele ouve, né, na história sempre houve homens assim, né, os conselheiros lá, eles não aparecem, mas sempre, né, e muitas vezes, alguns, né, depende da força de caráter do líder, mas muitos líderes, todo mundo acabava sabendo, não é aquele líder que manda, é aquele que está por trás, né, puxando as rédeas. Então, era difícil para Saul admitir isso. Com que direito Samuel chegava? E ele coloca aqui. Qual era o direito de Samuel de chegar falando com Saul? Qual era o direito? Porque a unção que Deus deu para Saul veio de Deus. É tão simples, mas eu quero que você sinta o impacto disso. Porque tem muita gente hoje com muita unção. Nós conhecemos essa palavra unção. A pessoa prega bonita, a gente fala assim, nossa, ele fala ungido. A pessoa ora pelos enfermos e são curados. Fala assim, aquela pessoa tem unção para orar, para curar os enfermos. A pessoa tem muitos resultados no evangelismo. Nós falamos assim, aquela pessoa é muito ungida como evangelista. E assim por diante. Só que muitas e muitas pessoas cometeram o mesmo erro de Saul. Eles pegaram a unção de Deus e passaram a tratá-la como propriedade particular. A unção é minha. E Samuel está falando uma coisa muito simples, muito fundamental com Saul. Falou, Saul, sabe por que você é rei? Porque Deus te deu a unção. A única razão por que você é rei é que Deus te deu unção. E por esta razão, esta unção não é sua. E por isso você precisa ouvir a voz de Deus. Samuel já tinha falado isso no capítulo 12, eu não vou repetir isso de novo, nós já vimos toda essa preparação, a palavra aqui, a Bíblia em 1 Samuel, toma muito tempo, se torna às vezes até cansativo, de tanto que repete toda a preparação da escolha de Saul, da unção, de como é que foi, e o que Samuel falou com o povo, e repete e fala outra vez, por quê? Porque o reino de Deus depende da autoridade de Deus, toda unção que Deus dá tem um objetivo, edificar o reino de Deus. A unção nunca tem o objetivo de dar para Saul a realização de ser rei. Nós entendemos isso na cabeça, mas na hora que nós assumimos uma função, como eu falei, assim, é só colocar a pessoa num cargo, se a pessoa não tiver tratada por Deus, ela se transforma totalmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não coloque novatos, pessoas não experimentadas em posição de poder, porque elas não suportam, nem as pessoas experimentadas não suportam. Muito menos as pessoas não experimentadas, tratadas por Deus. Então, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel, portanto, ouve agora as palavras do Senhor. As suas ordens, meu querido rei, vêm de Deus. Você não manda nada. Você é apenas uma pessoa que Deus colocou com essa função para ouvir as ordens de Deus e colocar em prática. Então, a primeira coisa, que inclusive está na sua folha, a unção de Saul vem de Deus, as ordens também. Então, isso é a base de todo o ministério. Se Deus nos deu, eu sempre repito isso, que eu quero que cada um de vocês aplique isso na sua própria vida. Cada pai e cada mãe também recebeu uma unção de Deus, amém? Você não crê que Deus te deu uma unção de ser pai e mãe? Então por que você é pai e mãe, se Deus não te deu unção? Deus te deu unção. Não é uma coisa maravilhosa quando entra uma nova vida no mundo? É uma coisa tremenda, um milagre. Deus te deu o cuidado daquela vida. Ele te deu a unção, mas não é para você usar, exercer a unção a seu bel prazer. É para você ouvir as ordens de Deus, amém? Então, essa é a base de toda unção no reino de Deus, é que é para o bem do reino de Deus, é para o bem do propósito de Deus, não para eu me exaltar, não para eu achar a minha realização. Isso, olha, irmãos, assim como a gente ouve todos os dias, na televisão, nas revistas, nas escolas, aonde quer que seja, nós estamos sendo bombardeados com a filosofia desse mundo. Qual que é a filosofia desse mundo? Você tem que ser feliz, você tem que se realizar, você tem que buscar aquilo que faz você sentir bem. A gente não pensa que isso é errado, né? Parece até certo. Só que isso, hoje, se tornou mais importante do que a aliança do casamento. Se você não sente bem no casamento, larga. Procure outro, seja feliz. Não é isso que é o mundo hoje? Então, essa é a filosofia do mundo hoje. Seja feliz, seja realizado. Isso não é a base da vida cristã. Se nós somos discípulos de Jesus, a base de tudo é trazer glória para Deus. Em fazer isso, esse é o segredo que está escondido lá dentro. Em fazer isso, nós somos verdadeiramente realizados. Quando nós realmente trazemos glória para Deus, irmãos, não tem nada neste mundo que se compara com isso. Deus não está nos tratando como... Deus não é um tirano, Deus não é um ditador. Né? Ele sabe que quando nós buscamos a nossa própria vontade, nós somos infelizes. As pessoas que vivem para si mesmas, que acumulam riquezas, que são donos de poder, são pessoas infelizes, são pessoas miseráveis. Então a única maneira de nós sermos verdadeiramente felizes é quando nós, né, é uma coisa indefinível, você não consegue colocar o que, eu fiz, mas quando você agrada a Deus, lembra aquela coisa do cheiro suave? Quando o sacrifício sobe em cheiro suave a Deus, quando satisfaz o coração de Deus, nós também somos satisfeitos. Então, essa é a chave, né? Versículo 2. Então, agora vem a explicação. Antes de Deus dar exatamente as instruções, que é no versículo 3, no versículo 2, Deus vai dar uma explicação. Por que ele vai dar essa ordem? Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Então, agora mesmo nós vamos falar sobre isso, mas só vamos um pouquinho mais adiante aqui para entender o contexto. Então, a primeira coisa que Deus faz, através de Samuel, é dar para Saul a explicação. Deus pode nos dar uma ordem sem explicação, ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas na maioria das vezes Deus explica, né? ele não nos trata como robôs, ele não nos trata como pessoas que não precisam saber nada. Inclusive isso aí é uma corrente muito nociva correndo por aí na igreja em termos de autoridade. As pessoas exercem autoridade e falam que as pessoas têm que obedecer sem saber porquê, sem questionar nada. Isso é um ensinamento muito perigoso. Existe um equilíbrio, não é fácil assim você dizer assim, então cada um só obedece quando sente, não é assim também. É um assunto profundo e complexo. Mas achar que você tem que obedecer sem nenhuma explicação, sem entender o que você está fazendo, porque sua autoridade, alguém que está sobre você, mandou, isso não é bíblico. Nem Deus trata a gente assim. Nem Deus trata a gente. Ele explica. Você vai acabar com Amaleque. Por que você vai acabar com Amaleque? Primeira coisa que ele faz é explicar. Olha, eu quero julgar Amaleque. Por que eu quero julgar Amaleque? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, se vocês quiserem anotar, por falta de tempo, nós não vamos ler muitas dessas passagens. Mas nós queremos analisar hoje, um pouquinho, no restinho de tempo que nós temos, um pouco sobre o significado de Amaleque. Hoje não vai dar tempo mais de entrar no erro de Saul. Mas nós queremos entender, antes de entrar mais na história, nós queremos entender um pouquinho sobre quem é Amaleque e por que Deus mandou acabar com Amaleque. Então, a explicação é que Amaleque atacou Israel durante os primeiros 39 anos no deserto. Foi o único inimigo que atacou. Na verdade, nós temos duas guerras nos 39 anos no deserto, duas batalhas. Né? Uma foi aqui, quando Amaleque atacou Israel, que está no capítulo 17 de Êxodo. Vocês lembram da história, não é? Lembra de Amaleque? Amaleque atacou Israel, Josué, já se despontando como um líder, como um general, foi encarregado por Moisés de lutar contra Amaleque, mas como que Josué ganhou a batalha? Como que aconteceu essa batalha? Josué foi um brilhante general e acabou com Amaleque, ele foi muito brilhante, muito poderoso, os israelenses eram bons soldados. O que nós temos de fatos aqui? Como é que foi a batalha? Foi porque Moisés subiu lá no monte e ficou com as mãos levantadas. Lembra da história? E aí ele não aguentou ficar de mão, né? Quando ele levantava as mãos, Josué avançava. Quando ele ficava com as mãos pesadas e abaixava, então Amaleque avançava. Então ele precisou até de duas pessoas, uma para segurar um braço e outra para segurar o outro braço, para que Josué pudesse ganhar a vitória. Então Deus estava mostrando nessa primeira batalha como tudo depende de Deus. Aquilo que eu falo, o homem só tem que estar na posição certa, mas quem faz as coisas é Deus, né? Então essa foi a batalha. A outra batalha que teve, porque no último ano dos 40 anos, no último ano antes de entrar na Terra Prometida, e aí eles lutaram contra aquelas os amorreus, né, Og, rei de Bazã, aquelas tribos ali. Eles tiveram outras guerras ali, os midianitas que foram usados para trair Israel. Então houve algumas batalhas no último ano, mas antes daquele último ano só temos registro de duas batalhas. Uma é essa aqui que Amaleque atacou. E a outros amalequitas também estavam envolvidos. Foi aquela vez que os espias entraram na terra, trouxeram os 10 espias, falaram mal, todo mundo duvidou do poder de Deus, Deus ficou muito bravo. Aí quando o povo viu que Deus estava bravo, aí eles falaram assim, não, então vamos subir contra os cananeus e vamos então em frente. Mas Deus falou assim, não, agora já passou da hora. Eles lutaram contra os cananeus e os amalequitas, está em Números 14. Finalzinho de Números 14, os amalequitas estavam lá também, só que dessa vez os israelitas foram derrotados porque Deus não estava com eles. Então é interessante que os amalequitas estavam nas duas batalhas, mas os amalequitas foram, Deus tomou essa decisão de destruir os amalequitas por causa da primeira, não por causa da segunda. A segunda batalha foi erro de Israel. Mas por causa dessa primeira batalha, em Êxodo 17, Deus mandou, Deus até naquela época, aí acho que é melhor a gente ler, né? Finalzinho de Êxodo 17, 14. Deus mandou falar, inclusive ele mandou Moisés falar com Josué, porque Deus já sabia que Josué seria o sucessor, né? Então, Êxodo 17, 14, fala assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. É uma coisa muito forte. Agora, nesse capítulo aqui, voltando um pouquinho só para vocês notarem um detalhe, é interessante como Deus às vezes permite, a gente pode falar que foi esquecimento do autor, ou sei lá, mas às vezes você não encontra todos os detalhes na primeira história. Essa aqui seria a história cronológica. A história do ataque de Amaleque está aqui, mas tem alguns detalhes que não estão nessa história, por isso a gente tem que pesquisar e buscar onde na palavra explica mais sobre esse caso. Mas voltando para o versículo 8, só fala assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Nós só temos essa informação. Por que Deus ficou tão bravo com Amaleque? Aí nós precisamos ir para Deuteronômio, para ver onde tem uma explicação um pouquinho mais completa. Deuteronômio 25, versículo 17. 25, 17. lembra-te. Quando que está acontecendo o Deuteronômio? Vocês precisam, né, é importante guardar isso. O que, que é o livro de Deuteronômio? O livro inteirinho de Deuteronômio é um discurso. É um discurso que Moisés está dando no finalzinho da sua vida. Porque ele sabe que, né, ele já insistiu com Deus, Deus já falou não, não, não. Então, Moisés já sabe que não é ele que vai levar o povo para a terra prometida, que ele precisa passar o bastão para Josué e ele precisa contar, porque todo esse povo que estava aí não é o povo que saiu do Egito. Lembra disso também, né? Esse povo que está escutando esse discurso não é o povo, assim, eles, alguns podiam ter sido crianças, né? Menos de 20 anos, outros nasceram no deserto. Então essa geração não era a geração que tinha passado pelas primeiras coisas. Então Moisés dá um discurso, o livro inteirinho de Deuteronômio, é um livro muito ungido, é um livro maravilhoso. Totalmente, todos os livros foram escritos por Moisés, Gênesis, né, os cinco primeiros livros. Mas o livro de Deuteronômio é diferente, porque é ele discursando, e é um discurso ungido. É uma coisa maravilhosa, você vai lendo, tem algumas partes que ele repete algumas das leis, mas a maior parte é ele contando, ele exortando, ele falando do coração de Deus, é maravilhoso. Então aqui ele está falando, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito. Então aqui nós temos um detalhe diferente. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti, na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Então aqui nós temos uma descrição, não foi simplesmente que resolveram lutar, sei lá como é que foi que começaram a travar uma batalha. É que ali eles estavam no deserto, um número que calculam com mulheres e crianças, que era alguma coisa entre 2 e 3 milhões de pessoas, e muitas crianças, mulheres, né, idosos, toda a nação de Israel. E eles estavam caminhando no deserto, sol quente, muitos lugares não achava água. Então, obviamente, nessa marcha tinha pessoas que não conseguiam acompanhar, que acabavam, né, ficando meio atrás. E Amaleque veio com traição e foi atacando as pessoas na retaguarda, surpreendendo aqueles que eram fracos. Você se lembra de alguma coisa no Novo Testamento que fala de um inimigo que faz a mesma coisa? Alguém está lembrando de... Né, eu sempre procuro assim, né, que o Novo Testamento explica o Velho. Né? Então eu sempre fico assim, eu leio isso aqui, mas Deus, quem é Amaleque? O que ele representa? Por que Deus queria? Porque essa preparação é importante, porque a ordem de Deus, acabei não terminando de ler em Samuel 15, mas a ordem de Deus para Samuel, que Samuel deu a Saul, era: você vai acabar com os amalequitas. Eu não sei se vocês já encontraram pessoas assim, ou se você já teve essas dúvidas, mas muita gente, quando lê o Velho Testamento, a maior dificuldade que eles têm é como que Deus, tudo bem que falar que matavam crianças e mulheres e tudo assim, mas Deus mandar? É um negócio assim que é uma dificuldade. Realmente a gente tem dificuldade de ler assim, lá está... Samuel 15, 3, né? Nesse capítulo que nós estamos estudando, ele fala, é para acabar com tudo, homens, mulheres, crianças, ovelhas, né? Jumento, tudo, toda a criação, é para acabar com tudo. Mas como que Deus pode fazer isso? Então, irmãos, nós temos que buscar isso na simbologia. Por quê? O que que Amaleque representa? Então, por isso que nós vamos ver quem foi Amaleque, o que que ele fez no deserto, por que que Deus falou. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vai ler outras situações onde Deus mandou acabar com tudo para entender um pouquinho mais. Mas eu só quero terminar com essa ideia. Quem no Novo Testamento é descrito como nosso inimigo e faz desse jeitinho? Alguém está lembrando do texto, onde está, ou mais ou menos como é que é? Ninguém lembra de uma coisa bem parecida com isso aqui? Então, ninguém? Pedro, 1 Pedro 5, vamos lá, vamos ver se vocês acham que é parecido. 1 Pedro 5, vamos ver o que, que aí nós lemos sobre o nosso inimigo. 1 Pedro 5, versículo 8, só um versículo aqui. 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai. Nós também estamos numa jornada, amém, irmãos? Nós estamos numa jornada, nós estamos buscando a nossa herança, nós estamos buscando aquilo que Deus tem para seu povo, o reino de Deus. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, não é? Não é a mesma figura? Eu achei assim, né, a hora que eu lembrei, eu falei assim, que coisa, né? É a mesma imagem. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele está buscando a quem possa tragar? O diabo não é muito mais forte que qualquer um de nós? É ou não é? Cuidado, cuidado com as respostas, né? Mas o diabo não é mais forte do que nós, sem Jesus? Tá, eu vou falar mais claro para vocês não caírem na cilada, né? Né? O diabo não é muito mais forte do que qualquer um de nós sem Jesus? Então, por que ele tem que buscar quem ele possa tragar? Porque ele vai achar quem não está permanecendo, não é uma pessoa que não é de Deus, mas nós não somos tentados muitas vezes a confiar em nós mesmos e nós não ficamos cansados na jornada e queremos desistir e, eu não aguento mais, não é assim? Então, quando nós entramos nessa situação, né, que a gente não consegue acompanhar, a gente está desanimado, a gente está fora da vida de Jesus em nós, aí o diabo fala assim, esse eu posso tragar. Então, o diabo é traidor, ele é covarde, ele pega aqueles que não têm defesa. Está muito claro aqui que Deus ficou irado com Amaleque, porque Amaleque não lutou como uma nação em batalha. Eles vieram com traição, querendo pegar os fraquinhos, aqueles que não estavam conseguindo acompanhar. E Deus falou assim, eu vou acabar com a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu não sei se você já perdeu a passagem em Deuteronômio, mas eu preciso terminar aqui. Então, essa estratégia de Amaleque é a mesma coisa do inimigo, o diabo, né? Então, versículo Deuteronômio 25, né? 17, 18, ele estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Agora é importante o versículo 19. Presta atenção. Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra em que o Senhor teu Deus te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então agora presta atenção, quando é que o povo de Israel iria vencer Amaleque? Quando? Depois de vencer todos os outros inimigos. Isso é importante, eu já vi gente explicando, eu não, quando eu falo essas coisas, eu não quero dizer que não possa até aplicar dessa forma, mas eu já vi, acho que eu até já falei aqui nas aulas, eu sempre falava, Amaleque representa a carne, porque Deus não pode aproveitar nada da carne. Bom, tem muitas passagens e muitos inimigos que provam isso, mas quando eu entendi isso aqui, eu vi que Amaleque não é a carne. Isso, na próxima aula a gente entra um pouquinho mais para fazer essa relação. Só vou dar essa semente que nosso tempo acabou. Mas ele falou, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão lutar com todos os inimigos. Quem são todos os inimigos na terra prometida? Esses são a carne. Que inclusive Deus até falou, eu não vou tirar todos os inimigos, lembra disso em Josué? Eu não vou derrotar todos os seus inimigos, porque senão vocês vão parar de depender de mim, e vocês não vão conseguir ocupar a terra prometida de uma vez, vocês têm que ir avançando aos poucos. Então a carne, Jesus já venceu de uma vez por todas, mas a nossa vida, a vitória sobre a nossa velha natureza, acontece progressivamente, não é de uma vez. Você já viu alguém liberto de todo o orgulho numa oração de imposição de mãos? Já viu alguém liberto de todo orgulho? Não tem isso, não tem esse tipo de libertação. Oxalá tivesse, né? Mas não tem, né? Porque Deus precisa tratar com a nossa vida passo a passo. Então ele fala, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos, aí você vai enfrentar esse terrível Amaleque. Isso nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz há de esmagar Satanás sob seus pés. Jesus já venceu, mas ele ainda não foi colocado debaixo dos pés de Satanás. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Mas Amaleque representa a força satânica. Deus não pode, assim também é válido dizer, Deus não aproveita nada da carne. Quem faz o paralelo de Amaleque, os amalequitas com as obras da carne, é uma aplicação boa, mas no contexto aqui eu vejo que é o último inimigo que vai ser vencido através da vitória de Deus na igreja. Amém? Vocês estão ansiosos para ver a vitória de Deus estabelecida na nossa vida? É maravilhoso isso. É uma grande esperança que nós temos. Nós não precisamos dizer essa situação de fraqueza, de debilidade, de não podemos vencer sobre o inimigo, isso vai continuar, não. Deus tem um grande plano. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a tua palavra realmente nos leve a sentir o que tu sentes. Ó Deus, essa ira santa que o Senhor tem contra este inimigo tão traiçoeiro, tão covarde, que vem lutando, que vem tentando tragar as pessoas. Ó Deus, que o Senhor venha a nos fazer sentir o mesmo sentimento, que não sejamos como Saul, que tentou preservar, que tentou se aliar, pegar o melhor, mas que nós tenhamos o teu sentimento para que o teu reino venha de fato em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.